partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Muito bom, amigos. Nós, mais uma vez, estamos dando continuidade à nossa série Encontros Marcantes. E hoje nós vamos estudar a Bíblia, no capítulo 15 de Mateus, falando um pouco sobre o encontro marcante da própria mulher cananeia. E algumas Bíblias dizem mulher fenícia. E nós vamos aqui entender esse encontro marcante que a Bíblia, então, tanto relata. Mas sempre, como costume, eu sempre conto uma experiência que eu tive para que você possa, então, entender aqui a introdução dessa mensagem. Quando fui pastor auxiliar na cidade de Maringá, na igreja do Jardim Iguaçu, eu tive ali privilégios de ter diversas experiências, mas uma delas marcou a minha vida. Na verdade, essa experiência foi um pouco difícil no começo, fiquei até um pouco amedrontado. Eu estava à tarde na igreja atendendo um ministério, nós tínhamos um ministério, e ainda tem esse ministério, que é o Ministério das Marmitas. Nós nos reunimos sempre 3 da tarde, fazíamos um culto especial de sábado, e então, lá pelas 6 horas, nós reunimos todo aquele povo que ajudava ali na organização das marmitas, e levávamos as marmitas para prostitutas, moradores de rua e várias pessoas que também pediam, e nós levávamos. E aconteceu que no momento que eu estava ali ajudando aquele grupo, veio um rapaz à procura de um pastor. Como eu era o pastor auxiliar, então não me preocupei, né? Falei, ele vai conversar com o pastor geral. Como o pastor geral estava no Novo Tempo, pastor Natal, eu então era o pastor que estava à disposição da igreja naquele momento. E então o ancião disse para mim, pastor, é o seguinte, o senhor precisa conversar com esse rapaz. Eu falei, mas por quê? Qual que é a diferença? Por que tem que ser eu? Por que não pode ser você? Ele falou, pastor, esse cara é um dos maiores traficantes aqui de Maringá. E ele está desesperado e quer conversar com o pastor, e o pastor que temos aqui é você. E eu falei, nossa, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou falar para esse cara? O que ele quer da minha pessoa? E então, eu falei com esse irmão, esse ancião, e disse, não, estou à disposição. Pode chamar ele. Eu vou para a minha sala e lá eu vou atender ele. E então ele se aproximou e disse, pastor, posso conversar com você? Pode. Mas nesse interim, a minha esposa estava do lado, porque ela queria estar do meu lado ali, porque caso alguma coisa acontecesse, ela estaria à disposição ali para ajudar. E ele então começou a falar comigo sobre a vida dele. Ele disse que precisava de ajuda porque não aguentava mais a vida que ele estava vivendo. Já havia sido preso e após sair da cadeia, ele já não tinha mais como conseguir ali o sustento. E o único meio de conseguir o sustento era justamente voltar para a criminalidade. E ele disse, pastor, tem jeito para mim? Eu disse, sim, há jeito para você, há mudanças para você. Ele disse, mas como, pastor? Eu falei, bom, primeiramente você tem que aceitar a Jesus. Não adianta você continuar nessa vida e querer mudanças. Você precisa também tomar decisões na sua vida e mudar. E, consequentemente, Deus vai fazer a transformação. E ele, então, começou a pensar e pensar. E ele disse, pastor, eu não sou indigno de poder estar aqui, de poder ler a Bíblia, de poder um dia ser batizado. Será que há chance para mim? Eu falei, ah, sim, há chance para você, meu amigo. E ele falou, pastor, eu tenho tantos pecados, sim, pastor, eu tenho tantos pecados que para vir aqui eu tive que roubar um carro e agora eu não sei o que eu vou fazer com esse carro, pastor. E eu, sabe, estava numa situação que não sabia o que dizer. Mas eu então orei a Deus naquele momento, junto com ele e minha esposa, e após a oração, eu então senti a necessidade de convidar ele para participar do nosso ministério. E o que é mais fantástico de tudo, de toda essa experiência que eu tive, para entendermos a mensagem desta noite, é que o Santista, que era apelido dele, o Santista então, ele aceitou esse desafio de ir conosco e ter a experiência de ajudar os necessitados. E ele então foi conosco, eu dei ali algumas marmitas para ele entregar para prostitutas e moradores de rua, e com ele eu percebi que Deus ali queria fazer uma mudança no coração dele. Até que no momento que ele entregou uma marmita, ele reconheceu o indivíduo que estava ali na rua. E o indivíduo também reconheceu ele. E ele disse, Santista, você aqui? Era ali o cliente dele. E possivelmente uma pessoa que não gostava dele. E ele disse, o que está fazendo aqui? E ele disse, não, eu estou aqui porque eu quero mudar de vida. Estou trabalhando com a Igreja Adventista, o pastor me convidou e eu quero ser um novo homem. E para resumir essa introdução, essa história, o santista, então, ele definitivamente compreendeu que precisava mudar e tomar decisões na vida dele. E aos poucos ele começou a mudar o seu ritmo, o seu hábito e sua vida. E hoje, o santista é um homem transformado. Tem suas limitações, mas é um novo homem. Porque ele foi ouvido em algum momento. Alguém deu atenção para ele. Alguém deu esperança para ele. Ele agora sabe que ele pode muito com Jesus. A história dessa noite, que está registrada na Bíblia, vai contar a história de uma mulher que também era desprezada, que também tinha muitas dificuldades e muitos defeitos. No entanto, Jesus, ele não deixou que essas barreiras impedissem o contato, o relacionamento que ele tinha com aquela pessoa. Ele não permitiu que aquela cultura ou a própria denominação dela pudesse impedir o relacionamento dela com Deus. E Jesus foi tão amoroso, a ponto de fazer um grande milagre. Mas em primeiro momento, quando você entende essa história, você pensa que Jesus foi grosso, arrogante, mas Jesus tinha uma missão. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 15. A partir do verso 21, nós vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Mateus capítulo 15, verso 21, nós vamos ler até o verso 28. A partindo Jesus dali, diz a Bíblia, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos entender aqui primeiramente o que aconteceu com Jesus. Por que que Jesus estava se retirando de um local e foi para uma outra região? Primeiramente, Jesus estava com os fariseus, estava ali respondendo às dúvidas dos fariseus e também estava mostrando que os fariseus estavam completamente equivocados a respeito das tradições que eles estavam seguindo. Mas o grande problema daqueles fariseus é que eles estavam cegos espiritualmente. Jesus então, após conversar com os fariseus, ele se retira daquele local e ao se retirar daquele local ele queria ensinar mais lições para os seus discípulos. Jesus tinha dois propósitos nessa missão de ir para um local onde não era um local do povo de Deus. Era uma região que estava ali habitada por pessoas que eram pagãs, mas também tinham judeus ali no local. Jesus tinha um propósito naquele local. Primeiramente, o propósito de Jesus era descansar mentalmente e descansar também fisicamente, porque como homem, ele também cansava. E o segundo propósito era ensinar seus discípulos uma missão que lá na frente, após a morte de Jesus, eles iriam executar. Então Jesus, ao ir para este local, um local pagão, ele tinha um propósito. E então o que acontece? A Bíblia nos diz que uma mulher veio ao seu encontro. E ela clamava: Senhor, filho de Davi. Essa mulher, conforme a Bíblia registra, era uma mulher cananeia. Ela era pagã. Ela possivelmente era idólatra. Ela adorava outros deuses. Ela tinha costumes pelo qual o judeu não concordava. E o próprio Jesus não concordava. Mas ela foi à procura de Jesus porque estava necessitada de algo. E a Bíblia nos diz que ela então disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parecia que ela conhecia a Bíblia, parecia que ela conhecia quem era aquele Messias, no entanto ela não conhecia, ela ouviu falar sobre esse Messias, e até a forma como as pessoas chamavam o Messias, ela também soube como que chamava, filho de Davi. E a Bíblia continua no verso 2, ela disse: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele então, no verso 23, disse Jesus, ele porém não respondeu palavra nenhuma. Não respondeu. E então a Bíblia nos diz o seguinte, dando continuidade ao verso 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a. Jesus, no primeiro momento, ao ver a necessidade daquela mulher, Jesus, ele não respondeu. Mas por que Jesus não respondeu? Será que Jesus estava ignorando aquela mulher? Será que Jesus não queria ter contato com uma pessoa que não era da religião judaica? Será que Jesus ali, ele estava tendo preconceito com essas pessoas? Não. Jesus estava querendo ensinar uma lição para os discípulos. E a lição que Jesus estava ensinando para os discípulos era a forma sem paixão e sem compaixão do judaísmo perante aquele povo. Jesus, ao não responder àquela mulher, estava mostrando a falta de sensibilidade que o povo judaico tinha naquela época contra as pessoas de uma outra denominação. Jesus estava ensinando uma lição para os discípulos, e os discípulos pensavam que Jesus estava fazendo aquilo que os judeus fazem e que Jesus estava certo no que ele estava fazendo. Jesus abriu uma brecha para que os discípulos, então, fizessem o mesmo que Jesus fez naquele momento. E então aquela mulher começou a insistir, e a Bíblia discorre essa história. Aquela mulher começa a insistir: Senhor, por favor, socorre-me. E os discípulos então falam: Senhor, manda ela ficar quieta, ou despede ela o quanto antes, porque ela está nos irritando. Jesus sabia que essa seria a atitude dos discípulos, que durante toda a vida deles foram ensinados a desprezar um povo que não pertencia ao judaísmo. O silêncio de Jesus estava dando apenas abertura para que os discípulos pudessem mostrar a forma equivocada de viver e de adorar a Deus. A Bíblia continua dizendo então o que acontece. Eles pedem para que Jesus despede aquela mulher, pois vem clamando atrás de nós, disse os discípulos. Verso 24: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que agora Jesus fomenta ali já essa separação entre judeus e gentios. Parece que Jesus ele joga lenha na fogueira, porque isso agrada os discípulos, porque é justamente isso que o judeu tinha que fazer: desprezar uma pagã, ou desprezar uma pessoa que não pertencia ao grupo religioso. Mas toda essa atitude de Jesus tinha um propósito: mostrar que essa atitude desprezível não era a melhor atitude. E então, a Bíblia continua descorrendo a história, o verso 26... O verso 25: ela, porém, veio e adorou. Ela estava insistindo, adorou, respondendo: Senhor, socorre-me. O verso 26: então ele respondeu agora e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amigos que nos assistem nesse momento, aparentemente, quando você lê essa história, você percebe que Jesus foi um pouco arrogante com essa mulher. Parece que ele estava desprezando essa mulher. Parece que ele não estava tendo compaixão com essa mulher. Mas o que Jesus estava fazendo era apenas ensinar os discípulos qual é a forma pelo qual os judeus tratavam um gentil. E Jesus, então, aparentemente estava mostrando uma lição para os discípulos, e ao mesmo tempo estava testando a fé daquela mulher. E Jesus, então, disse assim: olha, vale a pena, será, falar com você e dar as bênçãos que o povo de Israel tem para você? Jesus, então, ouve uma resposta fascinante. O povo de Deus tem a verdade, basicamente parafraseando o que ela estava dizendo. O povo de Deus tem a verdade, o povo de Deus é um povo escolhido. No entanto, nós também merecemos as bênçãos dos céus, as bênçãos que os judeus recebem, nós também merecemos. E Jesus se agradou com a resposta daquela mulher e mostrou para os discípulos que pessoas lá de fora são pessoas que também servem o Deus único e Salvador. Qual que é a aplicação dessa história para o nosso tempo? O que que Deus quer nos ensinar através da história da Cananeia? É que no tempo que vivemos, temos a verdade, temos o saber, temos a Bíblia como manual de vida. Nós frequentamos a igreja, oramos, sabemos ensinar as pessoas da Bíblia. Mas nós não podemos desprezar pessoas que ainda não têm o mesmo conhecimento que eu e você. Além do mais, a aplicação dessa história nos ensina que Deus está à disposição de todos, e não somente de um povo exclusivo, e não somente de um grupo exclusivo, que automaticamente é consagrado, que expressa sua espiritualidade. Deus também está preocupado com o marginalizado, com aquele que é ignorado, com aquele que é desprezado da sociedade. Jesus ama essas pessoas também e quer salvar essas pessoas como ele salvou aquela mulher. A história também nos ensina que existem muitas pessoas no mundo secular que querem se aproximar de Deus. E muitas vezes eu e você criamos barreira para que essa pessoa não aceite a Jesus. E você precisa entender essa mensagem. Mas pastor, o que tem a ver com o culto de quarta-feira, que é o culto de oração? Tudo a ver. Porque nós precisamos nos ajoelhar mais, não para as nossas necessidades, não para as nossas limitações. Precisamos também orar por essas pessoas que também estão sedentas em conhecer a Jesus. Nós precisamos pregar isso também. Precisamos, em nossos pedidos, colocar essas pessoas. Sabe, eu estava na cidade de Londrina e veio um jovem pedir moeda para mim. Disse, moço, você pode me dar uma moedinha? Eu disse, olha, moeda eu não dou, mas você está com fome? Eu estou com fome. Falei, então vamos no mercado, eu compro comida para você. E naquele momento eu pensei, eu não vou dar apenas comida para ele, eu também vou conversar com ele para saber o motivo pelo qual ele está ali naquela situação. E ali eu comecei a falar de Jesus para ele, falar porque Jesus está de braços abertos para recebê-lo. Aquele jovem começou a chorar, a ponto de dizer assim, olha moço, eu precisava dessas palavras, eu preciso sair daqui, eu preciso voltar para os meus familiares. Essas pessoas precisam de atenção. Jesus estava ensinando aos discípulos que a cegueira espiritual, ela impede a pregação do Evangelho. O orgulho, a autossuficiência, impede de que a mensagem chegue até o coração daquelas pessoas que são desprezadas. Certa vez eu estava na casa de uma irmã que tinha uma sobrinha que havia optado por uma outra forma sexual de viver. Era homossexual. E então, essa menina foi até a casa da tia e eu então estava ali junto com elas e comecei a conversar de forma normal com aquela menina. Falar a respeito de Deus, falar a respeito do que Jesus fez na vida de muitas pessoas. E ela então disse assim, a forma como você fala faz com que eu sinta amor por Jesus. Porque a forma como muitas pessoas e muitos pregadores falam de Jesus, faz com que eu me sinta tão mal, tão desprezada, que às vezes eu não sinto prazer em frequentar a igreja, ou falar da Bíblia, ou ler a Bíblia. Sabe, qual é a forma que você está falando de Jesus? De que maneira você está falando de Jesus? Está desprezando alguém que tanto merece a atenção de Jesus? Será que você está selecionando pessoas que podem ou não aceitar Jesus? A Bíblia nos orienta de que Jesus ensinou uma lição para os discípulos. Vocês não devem desprezar ninguém, porque eu desejo muito salvar a todos. Enquanto os judeus faziam seleções, faziam dissensões, separavam, Jesus unia. E essa é a mensagem que devemos abordar e explanar para todas as pessoas. Jesus quer unir e Jesus quer salvar. Não somente os que já aparentemente são fiéis, mas também aqueles que aparentemente não são fiéis, mas que precisam de nossas palavras. Sabe, quando eu estava estudando química, eu tive uma das experiências mais fantásticas da minha vida. E no primeiro semestre de química, eu fiz amizade com um rapaz, cabelo comprido, sempre estava de branco, era diferente. Eu pensei, de que denominação é esse indivíduo? E ali eu fiquei, sabe, pensando, de que forma eu posso falar de Jesus para ele? Eu falei, quer saber? Eu acho que eu não vou falar, eu vou viver. Então comecei a ser simpático com ele. Toda vez que o professor pedia para separar ali em grupos, eu sempre escolhia ele. E ele dizia assim, cara, eu não sou muito de amizades, mas o simples fato de você estar aqui comigo, eu já me sinto bem, porque eu sou uma pessoa difícil de fazer amizade. E ali começamos a criar um vínculo de amizade, passou um ano, passou ali 2 anos, e criamos um vínculo muito bom. Certo dia, eu estava tão íntimo dele, que eu falei de Jesus para ele. Ousei falar de Jesus para ele, porque até então não sabia que religião que ele era. E então, o que aconteceu? Aconteceu que ele falou para mim uma coisa que me decepcionou. Eu falei, Jefferson, Jesus te ama. E comecei a pregar de Jesus para ele. Ele falou assim para mim, cara, para de falar de Jesus para mim, porque eu não creio em Jesus. Eu não creio em Jesus, eu sou de uma outra denominação, na verdade, eu sou de uma outra religião. E nós não cremos nisso. Então para de falar dele para mim, por gentileza. Quero continuar sua amizade, mas para de falar. Respeitei então a posição dele, eu não quis ali, sabe, ser antiético e queria ser uma pessoa respeitosa. E então, passou ali meses e meses, até que estávamos concluindo a faculdade e ali eu fui, fiz o TCC com ele, na verdade eu que fiz o TCC inteiro. Ele não tinha tempo, trabalhava o dia todo e chegava na faculdade cansado. E eu então fiz o TCC, apresentamos um TCC, aí era o último dia de aula, tive uma brilhante ideia. Pensei, eu vou levar uns sucos de uva, que a família da minha esposa sempre faz, né? Vou falar sobre saúde para eles, para todos os alunos ali. E também eu vou levar um livro missionário para eles. Cheguei bem adiantado na sala, deixei um livrinho em cima da carteira e um suco de uva. Só que quando chegou na carteira do Jefferson, eu não deixei. Falei, vou respeitar ele, né? Porque ele não gosta que fale de Jesus. Então, eu não deixei. Passou ali alguns minutos, que o pessoal começou a chegar e ele chegou. E quando viu todo mundo feliz com os livros, nossa, que legal, ganhei um livro. Nossa, que legal, ganhei um suco. Ele ficou chateado comigo porque ele percebeu que é eu que havia dado. E então ele disse para mim, cara, estou chateado com você. Eu falei, por que você está chateado comigo? Não, porque você não deu o livro para mim? Porque esse livro fala de Jesus. E eu respeitei a tua opinião religiosa, a tua decisão, a tua posição religiosa. Ele disse, não, eu falei para você não falar de Jesus. Mas não para não dar um livro para mim que fala de Jesus. Eu falei, então, peraí. Peguei minha mochila, coloquei ali na mão dele, está aqui ó, o livro. E eu sabia que ele ia chegar em casa, pegar aquele livro e ia jogar em qualquer lugar. E foi justamente isso que ele fez. Ele chegou em casa, jogou o livro em qualquer lugar e passou ali um dia. A mãe dele, percebendo aquela capa bonita do livro, pegou aquele livro e começou a ler. A mãe dele estava passando por uma situação muito difícil, emocionalmente. E ela se impactou com aquelas palavras. E então ela falou, nossa, eu vou para essa igreja. E tinha um carimbo da Igreja Adventista. E ela então começou a frequentar a igreja. Um ano se passou. Nunca mais vi o Jefferson. Perdi a amizade, perdi o contato dele. Então, um dia estava chegando de casa, do trabalho para casa, olhei um rapaz da Sanepar arrumando a tubulação da rua, e eu olhei um cabeludo, falei, eu conheço esse cara de algum lugar. E quando então eu estava passando no portão, percebi que era o Jefferson, e disse, Jefferson, é você, cara? David, tudo bem? Cara, faz muito tempo que eu estou atrás de você, cara, tentei entrar no Orkut, pense, né? Coisa antiga, no Orkut não achei você. Falei, mas por quê? O que você quer conversar comigo? Cara, preciso contar uma novidade para você. Lembra daquele livro que você me deu? Eu não li ele. Deixei de lado. Mas a minha mãe leu. E ela se converteu ao Adventismo. E eu quero contar algo a mais para você. Eu gostaria de trazer a minha família aqui. Aí eu marquei para ele na semana seguinte. Ele foi lá em casa com a família toda. E ele contou a história. De que graças à conversão da sua mãe, ele também se sentiu tocado. E ele então se tornou um adventista em Almirante Tamandaré. Se eu desprezasse esse homem, talvez ele não conhecesse a verdade. Mas eu não desprezei. A mensagem que Deus nos deixa aqui nesta quarta-feira é linda, simples e prática. Não despreze ninguém. Atende à necessidade das pessoas, sendo ela religiosa ou não. Porque se Jesus estivesse aqui, ele atenderia às necessidades de todos. Quer seja drogado, quer seja prostituta, quer seja um ex-ladrão, um ex-assassino. Deus quer salvar a todos e quer convencer a todos. Quando Deus teve esse encontro marcante, quando Jesus teve esse encontro marcante com a Cananeia, ele estava mostrando para aquela mulher que era pagã, que era idólatra, que não seguia os costumes que um judeu seguia. Jesus estava mostrando para ela que ela também tinha a mesma oportunidade de salvação que um judeu. E as pessoas que são marginalizadas, desprezadas, você que pecou e pensa que está distante de Jesus, e que aparentemente você não é digna de estar na igreja, você que está nos assistindo, que se sente um nada, Jesus está dizendo, eu estou à tua disposição, eu quero salvar você, eu quero que você venha até mim, estude a minha palavra e me conheça com mais profundidade, porque eu quero salvar você. Deus não despreza ninguém. Ninguém. Ore mais pelo seu parente que não quer saber da Bíblia. Ore mais pelo seu filho que abandonou a fé. Pelo seu pai e pela sua mãe que não querem saber de Jesus. Ore mais por eles, porque Jesus quer salvar eles da forma como salvou esta Cananeia. Da mesma forma como Jesus salvou o Santista, da mesma forma como Jesus quer salvar o Jefferson, da mesma forma como Jesus quer salvar todos nós, porque todos somos dignos de ter Jesus do nosso lado. Eu gostaria de fazer uma oração para todos vocês que estão passando por situações semelhantes de desprezo. Você que se sente indigno de receber o amor genuíno de Cristo Jesus. E essa oração que eu quero fazer com você, neste encerramento desta mensagem, é que você entenda que não importa a distância que você já percorreu, Jesus sempre vai dar oportunidade para que você se arrependa. Não importa o que você já experimentou na vida, Jesus quer salvar você. E Ele quer salvar hoje. Não deixe para amanhã o que se pode fazer agora. Seja igual a Cananeia. Insista com Deus. Clama a Deus. Peça socorro a Ele. E Ele vai te atender. Ele não vai te ignorar. Sabe, amigos, existem muitas histórias de transformações. Mas uma delas eu preciso compartilhar com vocês. Eu estava na igreja de Mandirituba e chegou uma irmã chamada Luzinete. A irmã Luzinete disse assim, pastor, eu quero tanto que o meu esposo siga a mesma denominação que eu, mas o meu esposo ele me ignora, meu esposo quando eu vou orar ele sai de casa, meu esposo quando eu vou convidar alguém para ler a Bíblia na minha casa, ele fala que não é para convidar. Pastor, ele é uma pessoa dura de coração, mas será que eu preciso insistir, pastor? Porque ele é uma pessoa muito difícil, ele é uma pessoa ímpia. E eu então disse para ela, Luzinete, Jesus quando morreu na cruz, morreu por todos. E Jesus não veio pelos sãos. Jesus, ele veio pelos doentes. Doentes espirituais, emocionais e físicos. Então insista. Ore pelo seu esposo, não despreze ele. E ela então começou a orar. E eu estava ali na semana de oração, intercedendo por ela também. Então ela disse assim, pastor, será que o senhor poderia ir na minha casa tentar conversar com ele? Eu sei que se ele ver você lá, ele vai querer fugir. E se eu falar para ele que algum pastor vai lá, ele não vai gostar e vai querer sair. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, não avisa ele. Fala que eu vou ali, na verdade, fala que você pode receber a visita de um líder da igreja para conversar, para dar alguma orientação, mas não diga que é um pastor. Eu então fui lá na casa da Luzinete, eu e mais um amigo meu, Emir, ali da igreja de Mandirituba. Chegando na casa da Luzinete, ela então nos recepcionou, o Madruga estava no quarto, seu Madruga, o esposo dela. Não é o mesmo Madruga, né, do Chaves, porque ele era altão, magrão. E ele então, percebendo um homem na sala dele, olhou para mim com um pouco de indiferença. E ele estava com a TV ligada naquele momento, possivelmente quando ele viu que alguém chegou, ele foi para o quarto, mas depois ele saiu. Estava ali passando um futebol, ele estava assistindo um futebol, num jogo de futebol. Então tentei puxar um papo ali com ele, né? Falar de futebol, falar que eu já joguei e tudo mais. E criamos um vínculo ali. E de repente a irmã Luzinete acabou esquecendo que não era para falar que eu era pastor. E ela disse, pastor, está pronto o chazinho. Aí ele olhou para mim e disse, você é pastor? Você joga bola? Eu falei, joga bola. Não é pecado? Não é pecado. Aí ele... Cara, você é diferente, você é um pastor diferente, cara. Gostei de você. Falei, obrigado. E ali começamos a falar sobre assuntos gerais até fazermos uma meditação. Na meditação ele se impactou com a mensagem que era para ele. Deus havia separado para ele. E então ele começou a frequentar a igreja de Mandirituba na semana de oração até eu ir embora e voltar para Maringá. Passou ali um mês, dois meses, três meses completos. Ele havia feito estudo bíblico com os líderes daquela igreja. E então a irmã Luzinete, num sábado à tarde, ela falou: pastor, o Madruga vai se batizar, vai ser batizado, pastor. Eu quero aqui enviar essa mensagem para agradecer todo o trabalho que foi feito e a confiança de que o Madruga ainda tinha a oportunidade de conhecer a Jesus. O Madruga, ele não foi sozinho. Quando ele estava estudando a Bíblia, ele também levou um amigo dele, do futebol, para também estudar a Bíblia. E os dois foram batizados. Hoje o Madruga, ele é diácono da igreja de Mandirituba, aqui na região metropolitana de Curitiba. Ele é uma prova genuína de que Deus não esquece de ninguém, de que Deus ama a todos e quer salvar todos. Que você venha entender isso. Feche seus olhos. Amado Deus, obrigado por esta mensagem. Porque da mesma forma como o Senhor não desprezou aquela mulher e ensinou os discípulos que não vale a pena desprezar os sinceros de coração, assim o Senhor nos ensina que devemos atender às necessidades de todas as pessoas. Que precisamos, Senhor, pregar a mensagem para muitas pessoas que tanto querem conhecer a Ti. Pessoas, Senhor, que são desprezadas pela sociedade. Ex-ladrões, assassinos, prostitutas, moradores de rua. E também, Senhor, aqueles que são desprezados pela sociedade. Aqueles que aparentemente hoje, ao olhar para a vida delas, pensam que não há perdão. Mas há perdão sim. Para aquele, Senhor, que andaram tão distante de Ti e que penso que não tem mais oportunidade de recomeçar. Mas, Senhor, mostra a eles que há sim um recomeço na vida deles. Mostra a eles que existe um encontro marcado contigo, que não é somente nos céus, mas também aqui na terra. Esse encontro será através do batismo, através do conhecimento da Bíblia. Por favor, insista no coração dessas pessoas, Senhor, que hoje estão se sentindo nada, que hoje estão se sentindo desprezadas e humilhadas. Glorifique, Senhor, e honre o nome dessas pessoas através do Seu amor, através do Seu poder, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.